como estratégia para atrair investidores e captar recursos do mercado financeiro começaram a valer nesta segunda-feira. As medidas foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional no fim de abril, após a crise envolvendo o Banco Master. O banco registrou forte crescimento em pouco tempo ao oferecer taxas de rendimento acima das praticadas por outras instituições financeiras, destacando a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito como garantia. O Fundo Garantidor de Crédito, amigo ouvinte, é uma entidade privada que protege investidores em caso de quebra de instituições financeiras, como bancos, por exemplo. Atualmente, a cobertura é de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira. Com as novas regras, os bancos vão ter que acompanhar um indicador chamado ativo de referência. Na prática, ele funciona como uma espécie de termômetro da saúde financeira da instituição, ao medir a qualidade e a diversidade dos investimentos que ela tem. Se o banco tiver muito dinheiro captado com garantia do FGC e pouca aplicação em ativos mais seguros, ele terá de mudar essa estratégia. Outra notícia é que o resgate de um pesquisador que ficou a 120 metros de profundidade em uma caverna na Itália mobilizou nada menos que 53 socorristas, vindos de várias partes do país nesta segunda-feira. E segundo informações dos serviços de emergência, o especialista no estudo de cavidades naturais subterrâneas ficou com a perna presa sob uma pedra. O homem foi atendido inicialmente em um posto médico improvisado montado dentro da caverna e foi transportado de ambulância para o hospital em seguida. Amigo ouvinte, você acompanha outras notícias dentro de uma hora. É notícia, a Novo Tempo informa. Júnior Freitas, para o Novo Tempo Notícias.
A Novo Tempo está no ar, trazendo um novo tempo. Um novo tempo de amor e paz pra você. Faz tanto bem pro coração. A Novo Tempo te deseja alegria. Rádio Novo Tempo, Rede Novo Tempo. Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Dúvidas frequentes sobre a escola bíblica.
Me interessei por vários estudos bíblicos. Quantos eu posso pedir de uma só vez?
Você pode pedir um estudo bíblico impresso a cada 30 dias e ele chega até você pelo correio. Agora, no nosso site biblia.com.br, você pode pedir e baixar no seu computador quantos cursos quiser na opção digital. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo.
Quer ficar sempre atualizado com os programas da Rádio Novo Tempo? Então não deixe de acessar o nosso site. Lá você encontra todos os nossos programas já transmitidos, prontos para você. Além de poder baixar e escutar quando quiser. Ah, você também pode ouvir a Rádio Novo Tempo ao vivo. Acesse novotempo.com/rádio e fique sempre atualizado. Rádio Novo Tempo, a sua melhor companhia.
Rádio Novo Tempo está sempre junto com você.
Eu ouço a Novo Tempo porque a Novo Tempo, além de ser a melhor companhia cristã, ela é aprendizado, ela é sinônimo de elevação espiritual.
É a sua melhor companhia.
Eu não gosto do silêncio e a Rádio Novo Tempo é a voz do Espírito Santo falando comigo o dia inteiro.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Quer saber o que a Bíblia diz sobre os assuntos mais discutidos hoje em dia? Vem pro Além dos Fatos.
E entenda que pecado, ele é um problema cósmico, não somente um problema terrestre.
Esclareça suas dúvidas e se aprofunde nos temas difíceis através das páginas da Bíblia.
O cordeiro continua existindo, o trono continua existindo, a diferença entre santo e santíssimo continua existindo.
Além dos Fatos, de segunda a quinta, 5 horas da tarde, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo.
O programa Além dos Fatos está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então faça um pix. Nossa chave é anjosradio@novotempo.com. Vou repetir: anjosradio@novotempo.com.
Este programa é livre para todos os públicos.
Além dos Fatos.
Fatos começando aqui na Rádio Novo Tempo. Seja muito bem-vindo e corre aqui para o YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, onde a gente pode conversar sobre o assunto. Você pode trazer as suas dúvidas também, falar: olha, eu concordo ou não concordo. Aqui é uma mesa de conversa entre amigos e você é nosso convidado. Inclusive, tem uma enquete acontecendo agora no nosso YouTube que você pode votar também. Hoje vamos falar sobre a vergonha que te afasta de Deus. A culpa. Você tá carregando alguma culpa por aí? Eu pergunto exatamente isso na enquete, Veri. Você está lidando com a culpa atualmente? 57% dos nossos ouvintes disseram que sim. 57%.
57% disseram que sim. Isso é... Eu fiz igual papagaio agora, repeti, né? E isso é... Eu acho que caracteriza, demonstra bem o que representa a nossa condição, né? A nossa condição de pecadores. Olha só, durante muito tempo, o excesso de trabalho... Não é, velho. Esquece.
Não é.
É outra culpa já.
É outra coisa. Veio metade do roteiro, agora que eu percebi. Mas enfim.
Mas voltando pro meu raciocínio então. Deixa aquele raciocínio ali para outro dia. Quer dizer, já foi para outro dia.
Foi de outro dia.
O que acontece é isso, né? Nós temos essa característica. E eu creio que estamos sendo sinceros aqui no... Nossa audiência... Sendo sincera aqui, se você está lidando com a culpa atualmente. Porque o pecado traz isso, né? E a gente vive neste clima, nesse ambiente, infelizmente, forjado pelo pecado. O pecado entrou aqui e estabeleceu-se e complicou um pouquinho as coisas para o nosso lado, né? Aliás, muito. Trouxe consequências muito drásticas. E uma delas é a culpa, que a gente costuma carregar pelos pecados que comete, enfim, por... andar muitas vezes distante do ideal de vida que Deus planeja para a nossa existência. Então você está lidando com a culpa atualmente? Responda aí se sim ou não aqui na nossa enquete do YouTube, nosso canal. Hoje tem uma presença bem especial conosco aqui para nos ajudar nesse sentido, né? Com a palavra de Deus nos instruir para a gente ter alívio nesse sentido. Quem chama? Eu ou você?
Pode chamar, Veri, mas eu também, se você quiser, eu chamo. Pastor Nelson.
Vamos chamar juntos. Pastor Nelson.
Milanelli.
Pronto. Aí pra ver quem fala.
É para o ímpar, né? Larissa.
Olha isso. Mas ímpar. Já...
Aí, ó. Três. Pastor Nelson Milanelli.
Pronto. Gente, que bom voltar aqui, né? Esse povo da rádio dá esse presente pra gente. E é bom estar entrando aí no seu carro ou aí no seu YouTube, se você tá no celular ou no seu computador. Esse jeito democrático do rádio que invade aí cada uma das partes da nossa vida, a gente pode carregar ele para todo lado. Que bom que você está me recebendo aí. Prazer estar aqui com vocês de novo também, Veri, Larissa. Bênção conversarmos sobre aquilo que Deus tem para nossa vida.
Tamo junto. Prazer imenso.
Pastor Nelson Milanelli, que também apresenta o programa Entre Família na TV Novo Tempo, que é diário, né, pastor?
Sim, acabei de vir lá do estúdio, agora há pouco. Direto. Passei pro camarim e vim aqui.
De um estúdio pro outro, né?
Yes.
Fiz a ponte.
Exatamente. Olha, o assunto de hoje é culpa, né? Aquela, a culpa tão grande que você sente vergonha e essa vergonha acaba te afastando de Deus. Uma coisa que vai puxando a outra. 60% dos nossos ouvintes disseram que estão lidando com a culpa atualmente. É um número muito grande aqui, a grande maioria dos nossos ouvintes. Então, eu queria entender, pastor Nelson, a diferença entre a culpa que nos leva, de fato, ao arrependimento, de fato, e a culpa que ela simplesmente nos aprisiona. A gente não consegue se desvencilhar dela. E, enfim, tem a diferença, né? Do arrependimento e do aprisionamento. Queria que o senhor falasse sobre isso.
Você me faz lembrar rapidinho de dois personagens bíblicos, né? Pedro e Judas. Pedro se arrependeu. Judas teve remorso. E eu acho que remorso é bem diferente de sentir-se culpado de fato e assumir os erros, principalmente quando a gente vê assim, ó. Quando eu tenho um relacionamento claro com Deus, tenho a clareza da palavra e a gente tem não os nossos sentimentos como algo que deve dar segurança para a gente, mas o que a Bíblia diz, que todos os pecados, aqueles que se aproximam de Deus e pedem perdão sobre aquilo que viveram, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Então, não é algo que Deus gostaria que a gente continuasse carregando. A culpa é algo que o diabo continua pondo na nossa mente, desse sentimento, velho, acho que de inadequação. Parece que eu sou inadequado, eu não consigo, eu não sou bom. E às vezes até um tipo de um jeito que Satanás se utiliza da religião para incutir nas pessoas uma percepção bíblica autoritária e que gera culpa. Para você ter uma ideia, eu conheci umas pessoas que trabalhavam, acho que era no hospital, era ali no centro de São Paulo, não vou citar aqui o hospital para não errar, mas se eu não me engano era o Emílio Ribas, alguma coisa nesse sentido. Uma vez, num serviço de capelania, alguém chegou a sugerir para uma pessoa que estava com câncer que aquilo era a mão de Deus pesando sobre ela por causa do pecado. Essa mulher se atirou do 8º andar e ela se suicidou. Então, a religião usada de forma errada ou a mensagem bíblica... Olha, o Espírito Santo quer e trabalha para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu preciso entender que eu estou com um problema. E pecado é aquilo que me distancia de Deus. Só que no momento em que a lei de Deus me mostra a culpa, o erro, ela faz algo mais do que isso. Ela também me mostra a solução. A Bíblia me traz a consciência do que é o erro, mas ela me aponta a solução. E aí, a hora que as coisas vão para essa dimensão, eu entendo o seguinte: o que é a justiça? Quem que vai pagar no meu lugar? Ele já pagou. Jesus já morreu no meu lugar. Então agora eu não preciso temer o juízo. Você já pensou em ir para um advogado e pedir para que ele cuide da minha causa e ele fala o seguinte: olha, eu conheço o juiz. Não é que ele vai comprar a causa. É que o próprio advogado, no caso, que intercede por nós, é quem também é o juiz. E ele nos trata com o mesmo amor. Culpa é um negócio que a gente vai se alimentando para se matar aos poucos. Assim como o ódio, né, ou a vingança, que são todas derivadas de sentimentos ruins, a gente vai alimentando isso dentro de nós e a coisa faz todo o estrago aí. Então, a diferença aí é que Judas, ele teve remorso e Pedro se arrependeu porque Jesus ofereceu a mesma coisa para os dois. Um reagiu de um jeito, o outro de outro, e você pode ver as consequências de quando há verdadeiro arrependimento.
E sobre esse julgamento que o pastor citou aí, né, que alguém fez em relação a outra pessoa, Jesus deu aula sobre isso, né, há muito tempo, né, quando lhe perguntaram quem pecou sobre aquele curado, né, aquele homem que ele curou. Então, assim...
Quem pegou? Seus pais?
Foram seus pais.
Foram... Ele pecou. O que, que aconteceu? Que a gente... Esse detalhe de maldição, de culpa. Você vê que as pessoas carregam esses mitos da religião e que não são tão mitos assim, porque tem pessoas que continuam reforçando uma visão equivocada e não abrem a Bíblia para entender o que Deus mostra de como ele trata o pecado. Ele diz sim, ó, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida. Então, ele quer me ajudar a ter a consciência de coisas que eu estou errando e que está não só prejudicando a minha vida, mas de pessoas ao meu redor. Só que no momento que ele me traz a consciência, essa atitude, ele me mostra qual é o remédio. E nesse remédio, ele alivia essas dores. E é interessante que hoje os psicólogos, com todo o respeito e carinho, psiquiatras, psicólogos, são super, ultra bem-vindos e necessários na sociedade, mas tem alguns que combatem a religião dizendo que o sentimento de culpa é o que a religião produz. E aí isso causa o trauma das pessoas. Espera aí. O que causa o trauma das pessoas é elas tomarem decisões erradas, exato, estarem sendo maltratadas por outras pessoas. E quando isso vem à tona, eu preciso resolver isso. Deus não pede desculpa pelo pecado, ele paga a conta sobre o pecado. Ele não justifica, racionaliza ou simplesmente, sabe, deixa como não existindo. Essa consciência hoje de, olha... Tudo que me coloca a culpa, eu tenho que me afastar dessas pessoas ou dessas situações. E religião traz isso para mim. Inclusive, é uma das coisas que o próprio Karl Marx, acho que foi ele que disse ali, que a religião é o ópio do povo, que era uma maneira de manter o povo se sentindo culpado, se sentindo em peso, e agora a igreja trabalha um jeito de controle das massas. Então, a culpa é também um dos modos que a gente quer incutir na cabeça das pessoas para dirigir a vida delas. Nunca Deus fez isso com a gente. Ele sempre mostrou o que as nossas consequências trazem de atitudes ruins que a gente toma, e ele está mostrando, olha, está aqui o caminho da vida e está aqui o caminho da morte. Eu quero, pois, que vocês escolham a vida para que vivam. É a diferença que a gente vê aí com as questões de culpa.
Muito bem.
Quando envolve outra pessoa, pastor... Eu estou com culpa, eu estou me sentindo uma pessoa culpada de algo que possa ter acontecido na minha vida, mas eu não sou a única. Aconteceu aí um desentendimento entre mim e o Veri.
Yes.
Eu vou pedir perdão a Deus pelo que eu fiz, porque eu fiz algo de errado, sim. Mas tem o Veri aí nessa equação. Será que antes de pedir perdão para Deus, eu preciso pedir perdão para o Veri?
Yeah. Olha aí que legal. Quando você lê aí o Sermão da Montanha, é justamente uma das coisas lindas, né? Não adianta nada, olha, tem gente assim, parece que igreja, ir em culto é uma penitência, então eu tenho que bater cartão lá, porque já que quando a gente crê na salvação pelas obras, é isso, eu preciso bater cartão, eu preciso, tem até outro segmento religioso, né? Para compensar as minhas más obras, eu tenho que fazer boas obras, para dar uma equilibrada na balança. Não. Espera aí. Vamos lembrar aí. Se, olha lá Jesus falando, olha, se alguém um dia for levar um sacrifício, ele estava falando lá, né, de ir ao templo e adorar a Deus, antes deixa ali a sua oferta, vai ter com seu irmão, depois de resolver, você vem aqui e ora. Não tem como alguém dizer assim, ó, eu amo a Deus e odeio o próximo. Não existe, é incompatível. Então, não tem como a gente estar com a consciência em paz. Olha só o que o Espírito Santo faz. Ele me convence. E é uma coisa doida, né? Você já viu que quando a gente briga, Larissa, um quer convencer o outro de quem tem razão. Uhum. Eu lembro que num curso de casais, uma vez, foi dada uma sugestão muito oportuna, né? Na discussão entre o casal. Quem acha que tem razão tem que procurar o outro primeiro para pedir desculpa. Então, ó, você brigou com seu marido, você acha que tem razão. Ele brigou com você falando, eu que tenho razão. Quem tiver imaginando que tem razão, deve procurar o outro primeiro para pedir desculpa.
Eita.
Acho que toda vez a gente se procuraria rápido e a outra pessoa também a nós.
É, exato.
Porque assim, olha, Deus trabalha no nosso coração justamente isso, para fazer com que você chegue à conclusão que as suas atitudes criaram dor no outro. É uma ação do Espírito Santo eu ser convencido de algo que não é você jogar na minha cara. Eu vi que eu te prejudiquei, eu vi que eu falei algo que te magoou. O que, que é cristão? É simplesmente orar para Deus e deixar do mesmo jeito? Quando a gente tem a oportunidade, a pessoa está viva ainda, as coisas estão aqui, certo? Vá lá e converse para tirar esse assunto.
Já que o assunto é culpa, pastor, e o pastor falou isso aí, a pessoa está viva ainda. Mas e se por acaso você se tocou, né, de que fez mal a outra pessoa e não, a pessoa não está mais lá para você falar com ela? E
você agora, já viu,
essa culpa vai com ele
também? Você já
também?
Viu pessoas num funeral que entram em desespero?
Muitas vezes.
Porque, nossa, mas ontem eu acabei brigando e tal. Esse sentimento de culpa, cara, tem coisas que estão muito além da nossa capacidade de entender e de voltar no tempo. Então, situações onde você precisa orar a Deus e saber que precisa entregar isso nas mãos dele. Olha, realmente eu fiz errado. Se a pessoa estivesse aqui, eu estaria indo falar com ela. E assim, tem situações, não dá tempo. O cara que foi para descer da cruz lá, lembra que tinham dois prisioneiros ao lado de Jesus?
Exato.
Não deu tempo dele descer da cruz e fazer boas obras. O cara morreu. E ali, inclusive, a gente tem
tinha magoado muita gente que estava por
ali. Olha, prejudicou muita gente. Agora, Zaqueu, por exemplo, ele, entendendo que Jesus entrou na sua casa, entrou na sua vida, lembra que Zaqueu falou? Olha, peraí, ó. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver o quê? Quatro vezes mais. Se caso eu prejudiquei alguém, eu vou lá reparar a situação. Tem horas que a gente consegue fazer isso. E mesmo que não for só o fato de devolver o dinheiro que você não pagou, ou que você... Tem coisas que a gente fez, não dá para voltar atrás. E o que que é? É um sincero pedido de desculpa, de coração mesmo. Não é remorso. A pessoa, olha só, quem quer se acertar, não vem te xingando de novo, né, Larissa? Não vem chegando e aloprando com você e tal. Ela vai olhar no teu coração, o tom de voz, o jeito de olhar. Ela realmente quer reparar. Puxa, Larissa, pisei na bola. Você pode me perdoar? Eu estava com a cabeça quente. Eu falei coisas a mais. Eu falei coisas além daquilo que eu devia. E eu creio que eu não resolvi o problema. Arrumei uma coisa pior ainda para a gente. É o fato de Deus agir na vida. É, alguém só faz isso porque Deus está agindo na vida. Uhum.
55% aqui dos nossos ouvintes disseram que estão lidando com a culpa atualmente e 45% disseram que não.
Mas, hein?
Pois é, mas até os 45% que votaram não, eu imagino que algum momento já passou, mas conseguiram se libertar dessa culpa, né? Eu imagino, Veri.
E até espera, né?
É, pois é. Porque uma das nossas preocupações, pastor, é se o inimigo ele pode usar isso como uma... um instrumento, uma artimanha dele é usar a culpa que a gente sente para nos afastar de Deus.
Com certeza. Eu lembro até de uma pessoa que visitou a igreja num momento assim e ela falou, olha, gostei e tal, mas não é para mim, porque eu tô com a vida muito errada. Eu primeiro tenho que dar um jeito na minha vida para depois eu vir para a igreja. E eu lembro que eu e um pastor amigo, olha só, a gente chega na situação ruim é justamente por estar longe de Deus.
É.
E o pecado, olha como é que Satanás é astuto. Ele imagina que na igreja só tem pessoas perfeitas. Gente, na igreja é um hospital de doente de todo jeito. Aquele que está um pouco melhor ajuda a curar o outro que está com uma dificuldade maior. Mas olha só. Olha esse conceito que está impregnado da pessoa. Olha, eu preciso dar um jeito na minha vida. A hora que eu melhorar, eu vou para a igreja. Eu me aproximo de Deus. Gente, olha o que eu quero te dizer agora. Por favor, vem do jeito que você está. O detalhe é o seguinte. Fica perto de Deus e Ele que briga com o seu pecado. fica perto de Jesus e é Ele que dá forças para você lutar. A gente não tem isso de nós mesmos. Não dá para ter uma vida endireitada se a gente não tem o poder daquele que possibilita isso. E a força não está dentro de nós, porque a gente continua preso ao pecado. E é a certeza do amor de Deus é que me liberta do que é a escravidão que o pecado traz. A culpa nada mais é que o pecado mantendo você prisioneiro ainda.
Exato.
Quem conta uma mentira, ó, pode passar uma semana, pode passar 10 anos. Eu tô livre?
Não.
Não tô. Uhum. Eu tô não preso àquela. Não prescreve. Uhum. Não adianta, o pecado aprisiona. E a culpa é aquilo que a gente mantém viva aquela dor. É mais ou menos um corte que fica ali exposto e eu não deixo cicatrizar, porque eu sempre continuo cutucando a ferida. E Satanás é especialista dizendo, tá vendo? Velho, você fez isso aqui, meu amigo. Você não é digno. Você não merece o perdão de Deus. Porque, ó, é você de novo fazendo isso. Gente, é justamente isso que são esses mecanismos. Ele leva a gente ao pecado, nos tenta, depois fica jogando na nossa cara o fato de que a gente não é digno. Uhum. E quando a gente continuar olhando, enquanto a gente continuar olhando para nós mesmos, nós vamos sentir isso. Agora, olhando, vamos lembrar aqui, ó, olhando para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Mas olhando para Jesus, eu não vejo como eu vou me perder. Uhum. Porque o amor dele me constrange, porque mesmo eu não merecendo, é justamente isso que ele sabe, que eu não dou conta. E é a culpa que está me assim, comendo aos poucos. E tem um castigo na Bíblia que era... Não é a Bíblia, ela relata que os assírios eram terríveis quando conquistavam outras nações e tal. E tinha um castigo que os assírios, para punir pessoas que tinham errado, eles pegavam alguém morto. Olha só que coisa louca. Grudavam e amarravam essa pessoa no corpo do vivo. Então eu, condenado, estava com um cadáver amarrado em mim. E enquanto estava ali as bactérias, um negócio tal, putrefando e comendo a carne do morto, ia comendo as costas do vivo. Você já imaginou? Que maluquice, os vermes comendo ali o morto.
E quinte de crueldade.
O que que acontece? Para mim, a culpa é isso, velho. É um cadáver que eu tô carregando, assim, amarrado em mim, e aquele negócio vai me comendo, vivo. Imagina um negócio desse, se era cruel. É o que Satanás tenta fazer, aprisionando a gente ao pecado.
É, inclusive, o pastor citou aí, eu lembrei, né, da ação do Espírito Santo. Alguém pode, sim, pensar, ah, eu vou esperar, né, o Espírito Santo trabalhar, aí quem sabe eu consiga voltar. Mas já trabalhou, né? Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? E quando você percebe que precisa voltar, o Espírito Santo já, né,
fez. E alguns falam bem disso. Não, acho que eu já pequei contra o Espírito Santo e tal. Amigos, quando eu tenho qualquer sinal, olha só, se a minha consciência ativa por qualquer detalhe, mínimo que seja, acho que eu errei com isso. Ninguém chega ao arrependimento se não for pela ação do Espírito Santo. Alguns têm dúvida. Ah, não, acho que o Espírito Santo, eu não estou mais com ele na minha vida. No momento em que você tem consciência e está preocupado com isso, já é ação dele.
É verdade, é verdade.
Eu acho que todo mundo já passou por esse medo, né? Esse medo já passou na vida de muita gente. Será que eu cometi um pecado contra o Espírito Santo? Pastor, eu lembro que quando eu tinha, não sei, uns 13, até uns 15 anos, até antes, assim.
Isso,
eu...
Outro dia,
velho.
Eu preciso dizer isso, porque, né? Senão...
Mas é a nossa mocinha aqui, velho.
Não, isso é mesmo. Semana.
Porque se eu não disser isso...
Foi ontem.
Dizer, os meus 30 foram quando, enfim, né?
É, eu gosto de falar, eu tenho que aproveitar enquanto eu ainda não cheguei nos 30, né, velho?
Tá entendendo?
Tá acabando, mas ainda não cheguei.
E eu passei há pouco tempo.
Isso.
Eu também, quase ontem.
Faz mais de uma semana.
Tá entendendo?
E eu morria de ansiedade sobre isso, pastor. Eu me lembro que eu acordava de madrugada, eu podia estar dormindo. O meu corpo me acordava por conta da minha ansiedade, por conta desse medo. Sabe, de pensar, será que isso já aconteceu? Será que? Uhum. Meu corpo, minha mente me sabotava. E aí eu não tinha descanso. Pastor do céu, não tinha descanso.
Você vê como é que às vezes a gente pega algumas partes da Bíblia ou alguns assuntos e se auto-martiriza. E é interessante, porque não só como você, outros adolescentes, meninos e meninas e tal, a gente fica atormentado. Olha, será que eu fiquei, eu passei dessa linha onde Deus pode atuar? Gente, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Nós estamos abrindo um outro leque, sabe? Era para um outro programa. Mas o que eu queria dizer assim pontualmente para você? É quando, dia a dia, eu vou recusando claramente a voz de Deus dentro de mim. Essa culpa que a gente está dizendo, ou essa consciência sobre algo que a gente errou, eu continuo deliberadamente, olha, eu pequei e eu vou enfiar o pé na jaca mesmo. Eu não quero saber, ninguém tem nada a ver com isso, eu escolho não ouvir e não, assim, não retornar das decisões que eu tomei e eu vou continuar praticando aquele erro. É o cara que está nas drogas e não quer ser ajudado, é o cara do adultério que está nem aí para o que está acontecendo e nem tem consciência sobre isso. E, aliás, adultério eu não vou prestar conta para ninguém, eu faço o que eu quiser da minha vida, tenho uma vida sexual devassa e tal. Aquilo vai afundando você e você, pouco a pouco, vai fazendo com que o Espírito de Deus se retire da sua vida, ou seja, você vai fechando os ouvidos para Ele.
Não é porque ele está se afastando, né?
Não, é que você está dizendo, eu não quero, eu não vou ouvir e não quero, e não quero, e não quero, e Deus vai respeitando, porque ele te deu o livre-arbítrio. E aí ele vai te entregando as consequências das suas escolhas, até o momento que o seu coração for dessensibilizado. Aconteceu isso com quem na Bíblia? Com Salomão. Salomão, antes de escrever o livro de Eclesiastes, foi por um caminho terrível. E lembra lá, 700 mulheres, 300 concubinas, foi atrás de tudo quanto é prazer, de tudo quanto é riqueza, de tudo quanto é ciência e mistério, e ele viu que isso tudo era como correr atrás do vento, era vaidade, até que escreve o livro de Eclesiastes. É interessante a leitura que a consciência dele se cauterizou. Depois, mais à frente, a gente lê e todos os indícios bíblicos que Deus reativou a consciência de Salomão, quando ele permitiu algo, de algo que ele ouviu, abriu o coração novamente, ele deu lugar ao Espírito de Deus e ele foi resgatado. Então há chance, sim. Enquanto a gente está vivo, Deus pode estar atuando no nosso coração para que a gente mude de direção.
Bom, Larissa, chegamos no meio aqui.
Chegamos.
Olha,
na metade.
Isso, passa meia hora rapidinho.
Passa, pastor. O programa de uma hora tem 20 minutos.
Exatamente. Olha aí.
10 no primeiro bloco, 10 no segundo.
Só issozinho.
Vamos fazer um intervalo então, velho?
Mas já voltamos.
Além dos fatos. Água é vida.
Ela melhora o humor.
Ajuda na digestão do corpo.
Reduz os riscos de câncer.
Controla a pressão sanguínea.
Garante uma pele hidratada e saudável.
Elimina substâncias tóxicas do corpo.
Ajuda a absorver nutrientes.
E melhora o funcionamento do cérebro.
A água é essencial para a vida.
E você, já bebeu água hoje? Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Olá, assistente. Quero uma carreira na área da saúde, onde eu possa exercer minha profissão e assumir cargos de chefia.
Analisando, o caminho é pela SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. A capitão Larissa Campos, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formada na SFSEX, ela é chefe da Oncologia de um Hospital Militar do Exército.
Como sigo o caminho da capitão Larissa?
Inscreva-se para o concurso da SFSEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Os pés na terra e os olhos no céu.
Relembre as músicas que fizeram história.
Os pés na terra e os olhos no céu.
Músicas que se tornaram clássicos e marcaram época.
Flashback.
O melhor do passado aqui na Novo Tempo.
sei que o céu se abrirá.
Você sabia que pode ouvir a Novo Tempo em qualquer lugar do Brasil? Em Minas Gerais, lá em Poços de Caldas, é 97,5 FM. Em Salvador, na Bahia, é 920 AM. Já em Curitiba, Paraná, é 106,5 FM. E em Teresópolis, no Rio de Janeiro, é 96,1 FM. Ah, você também pode ouvir pela internet em novotempo.com/rádio. Rádio Novo Tempo, a sua melhor companhia.
Até onde a esperança pode chegar?
E eu falei assim, eu quero ajudar. Quero ajudar porque eu acredito nesse trabalho e eu gosto muito da Rádio Novo Tempo. Então, quanto mais pessoas souberem, mais eu vou ficar feliz.
Conheça testemunhos reais e histórias que tocam o coração.
Assim como eu gosto, assim como faz muito bem para mim, eu quero que essa mensagem chegue também para as outras pessoas também.
Mãos que transformam vidas. Anjos da Esperança. Todos os dias, aqui na Novo Tempo.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre a culpa que pode nos afastar de Deus, ou melhor, a culpa que pode gerar vergonha que nos afasta de Deus, né? Você pode participar com a gente pelo YouTube, youtube.com/novotempo rádio, ou pelo nosso WhatsApp mesmo, 12981510081. Você está carregando uma culpa agora? Tem alguma culpa que está te corroendo o seu peito aí, o seu coração? 55% dos nossos ouvintes disseram que sim e 45% disseram que não. Agora, Veri, No primeiro bloco a gente mencionou sobre quando a gente vai falar com Deus, pedir perdão, né, por algo que pode estar nos assim, causando essa culpa, esse peso na consciência.
Nos corroendo de alguma
coisa. Mas tem uma terceira pessoa envolvida. E aí? O pastor falou aí, tem uma revista aqui que fala muito bem sobre o assunto também, né?
É verdade.
Vou passar aqui pra ele.
A gente às vezes a gente pensa, não vou perdoar, né? Me ofendeu demais, não.
Ele que vem.
Não perdoou. Bate o pé. Pastor, tá arranjando problema pra si, né?
Tá amarrando um cadáver, foi o exemplo que eu falei, ó.
boa.
Amarrando um cadáver em si mesmo. E esses vermes que estão comendo o cadáver vai comer em você. É isso que você está fazendo ao manter a culpa. Mas, ó, tem coisa boa para a gente estar com a mente feliz. Tem coisas lindas e sabe uma delas? A mais linda e feliz. Vou começar a falar daquilo que pode solucionar. Isaías 1,18 é a primeira. Eu arrumei aqui umas 10 passagens para repartir com o povo. Mas aqui, ó. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, quer dizer, o vermelho mais carmesim, aquela bem vermelho, eles se tornarão brancos como a neve. Nenhuma culpa é grande demais para que a graça de Deus não conserte.
Uhum.
Olha uma outra. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as vossas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Gente, olha só. Quando você e eu ficamos ali lembrando, e nos carcomendo com o pecado, ele está dizendo, eu mesmo sou quem apago as vossas transgressões, as tuas transgressões. Depois vou passar outras aqui, mas essa aqui era só para começar esse bloco.
Exato. E então, só para lembrar, né? Se você quer aí fazer um bom exercício, né, do perdão, do ato de perdoar, né, para não sentir depois, como o pastor falou, né, sendo
cadáver amarrado,
sendo
ali,
consumido,
comido vivo.
Né, exatamente, pelo mal que o outro te fez. O outro te fez o mal, mas você que está sendo consumido porque você não quer liberar perdão que cura, né, que liberta. Então, peça a revista Mente Feliz, que vai te ajudar muito. Doutor César Vasconcelos tem assim, um conhecimento muito grande da mente, né, do trabalho. No seu trabalho, ele aprendeu muito a lidar com a mente, lidando com a mente das pessoas também, né, além dos seus estudos.
Baseados nos estudos científicos.
Exatamente.
Mas comprovadamente aqui, saída para a ansiedade, a cura que o perdão pode trazer, essas ideias e problemas conjugais que a gente acha que não tem fim. Hoje, uma coisa que está batendo o coração das pessoas, a tristeza, cara.
É verdade.
E outra batendo também recorde. Terrível, que inclusive vai ser essa semana aqui, na Rede Novo Tempo, nós estamos lançando a semana Livre dos Vícios.
É amanhã.
Livre
é
do alcoolismo. Vício. Isso. E hoje, nós trabalhamos no Entre Família agora há pouco, a Teru está agora no Saúde, no programa de saúde, né?
Vida e Saúde.
Vida e Saúde, eu estou aqui já... Falando até para os cotovelos hoje, as palavras não estão vindo. Mas aqui, as compulsões nossas, os vícios, seja em aposta, em pornografia, em compulsão alimentar, não é só bebida e cigarro, drogas e tudo mais, mas
tem
vício com muita coisa. E como a gente manter essa mente limpa, renovada, e o Espírito de Deus dá compreensões lindas para nós de todas as emoções humanas, está aqui, ó. Você tem que estar com a mente feliz. Peça aí, né?
Exatamente. Larissa.
Para quem que pede?
Canal.
Nosso WhatsApp, 12981510081. 12981510081. Mente feliz é o que você vai escrever no nosso WhatsApp, na mensagem que você vai enviar. E a revista vai chegar para você como um presente dos Anjos da Esperança.
Quanto que eu pago?
Com a Rádio Novo Tempo, R$0, pastor. Não paga nada.
Já tá pago pela missão daqueles que abraçaram a Rede Novo Tempo. Parabéns. Exatamente. Aí, obrigado, Anjos da Esperança, que mantém esse canal da esperança funcionando. Sua doação se transforma num abraço de Deus para dar mente feliz para muita gente.
Bênção.
É isso mesmo.
O Anjo da Esperança é bênção.
Yes.
Nem o frete, é verdade.
Vamos seguindo aqui?
Bora.
Olha, a gente sempre comenta sobre a nossa enquete, ela continua igualzinha, 55 contra 45, mas a maioria ainda está dizendo aqui que sim, neste momento estão lidando com a culpa. E o pastor mencionou no primeiro bloco sobre pessoas que pensam assim, por exemplo, só vou voltar para a igreja, ou só vou procurar a igreja quando eu acertar a minha vida, quando eu parar de fazer tal coisa, porque eu errei essa semana de novo, e tá. Inclusive, os ouvintes que estão chegando agora, que provavelmente não ouviram no primeiro bloco, o pastor falando sobre essa questão da nossa relação com o Espírito Santo, estão perguntando aqui. Então, pastor, vamos dar uma pincelada mais uma vez, só para quem está chegando agora e não consegue...
Eu vou colocar rapidinho, então, aqui, de forma bem simples. Não fica brigando contra o pecado. Brigue para ficar perto de Jesus, é porque ele que vai brigar contra o pecado. Eu e você não temos força para lutar contra o pecado. Ele acaba nos vencendo e cada dia mais culpa vem. A minha briga e a sua, o nosso grande desafio, a nossa batalha é se aproximar de Jesus. Ficando perto de Jesus, ele é que nos dá poder para vencer. Lembra aqui de uma passagem bíblica. Sou eu, diz o Senhor, que opera em vocês tanto o querer quanto o realizar. Larissa, não tem como eu querer melhorar se eu não me aproximar de Deus. Agora, não tem como eu me curar desse problema que é o pecado sem a ajuda de Deus. Como é que alguém diz assim, olha, eu não vou para a igreja porque eu tenho a vida muito complicada? Amigo, a igreja é para gente complicada. E se tem um aqui complicado, está falando com você no rádio agora. Porque alguém que é, como o apóstolo Paulo menciona e lembra, dos pecadores eu sou o principal. Ele não estava falando isso porque tinha um monte de pecado que ele estava cometendo. É que quanto mais ele conhecia sobre Jesus, ele via aquilo que ele era como ser humano. E quantos de nós temos clareza sobre o que de fato a gente é? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais consciente que a gente fica que precisamos da sua graça.
Muito bem. Quando o indivíduo, pastor, tem uma participação aqui, inclusive se você quer participar, né, mas não quer que seja, né, as pessoas vejam, né, a sua participação ou saibam que é você que está falando, né, é só mandar o recadinho pelo WhatsApp, porque aí fica só para a gente aqui, né?
E a gente lê como anônimo, então.
Exatamente, é como é o caso aqui, ó, dessa participação. Errei, fui vítima, deixa eu olhar aqui, está mais fácil aqui, né? Mais pertinho. Fui vítima de um golpe financeiro, não sei mais o que fazer. Não adianta eu me perdoar ou pedir perdão a Deus se não consigo resolver a situação. né? É, não vou ter paz, as consequências também estão aí e fica muito difícil. Alguém está assim, mergulhado numa dificuldade causada por uma decisão errada, né? E que não consegue se perdoar.
Então, aí que tá. Você está sentindo culpa por ter emprestado dinheiro para alguém.
É algo assim, né?
Né? Porque por outra pessoa ela está com um problema financeiro. Primeiro o seguinte, o sentimento maravilhoso que te levou a ajudar alguém. É, você não é uma pessoa menor. Você, sim, está com um prejuízo hoje, é algo que a pessoa nem pode, talvez, reparar. E você se encontra hoje vítima de uma situação. A pessoa nem pede perdão às vezes, ou enfim, como a gente está querendo descrever possibilidades aqui, não está com o fato todo. Mas saiba do seguinte, não é... Qual que é o maior problema? Ser o assaltado ou o assaltante? Eu sei que quando a gente é prejudicado, é algo que a gente perdeu, é algo que nos fez mal. Mas antes eu ter sido prejudicado do que eu prejudicar alguém. Mas no momento em que você se culpa de ter emprestado, eu gostaria que você lembrasse. Olhe o seu coração por ter emprestado, olhe o seu coração por ter tentado ajudar alguém e essa pessoa acabou não tendo a idoneidade, a fidelidade e responsabilidade, né, de estar arcando com aquilo que você hoje tem como dívida. Mas saiba que o mesmo Deus, embora ele não apague a fornalha, ele entra na fornalha com você. Em nome de Jesus, você vai conseguir pagar essa dívida e você vai ter o seu nome limpo, vai ter a condição, mas é um dia de cada vez. Eu sei que não é o pirim-pim-pim, não é mágica. Uhum. Deus vai te colocar pessoas e situações. Veja se a dívida pode ser renegociada. Vá ao banco, vá aonde é o problema, converse, mostre o interesse. Quanto mais você claramente assume a responsabilidade, e isso era involuntário a você... É alguém que está ali, não se desviando do problema, mas querendo encontrar um caminho viável. Ninguém está pedindo hoje para você simplesmente falir por causa que outra pessoa... E é o problema que a Bíblia fala sobre a gente ser... Sabe o quê, né? Quando a gente vai ser fiador de alguém em alguma coisa. É um risco sempre.
Sério.
E isso é sério. Então, cuidado aí, mas saiba que Deus vai com você nessas consequências e vai te ajudar.
E mesmo que tenha sido, né, pastor, por exemplo, ele admite um erro, né? É, tenha sido por uma ambição ou algo assim, por desejar um ganho, né, ou qualquer coisa desse tipo, e tenha sido vítima fácil, né, do
golpe. De um golpe.
É, também há, né, e está arrependido, né?
É, se for modificado, porque a gente é, às vezes, movido pela ganância de alguma coisa. Sim. E pode ser assim, puxa, me ofereceram tal situação. Uhum. E sempre esses golpes financeiros...
Quem ajuda uma fé não foi você.
É. E aí a pessoa está hoje numa dificuldade e Deus vai agir também para abençoar.
Exatamente.
Uma pergunta, pastor, é como lidar com as consequências, né, Veri? Uhum. Porque...
Como ele citou também aqui, né, que as consequências estão aí.
Isso.
Dificultando ainda mais.
Isso, é, porque eu pergunto no sentido de, por exemplo... Uma pessoa fez algo no passado e, por exemplo, foi presa. Hoje a família está pagando por consequências que ficaram, que não foi nem eles que fizeram, foi um membro da família. E essa pessoa que está na prisão, de repente, passa a se correr pensando, poxa vida, se eu não tivesse feito isso, 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 agora é minha família que está passando por isso. Pastor, não tem como voltar atrás.
Tem como viver o passado, Larissa?
Não tem.
O que eu faço com o meu presente? Para o futuro amanhã tá bem, vai depender de decisões que eu estou tomando hoje aqui. É fato, sim, que você precisa, e é uma consciência humana, a gente tomar assim, a responsabilidade nas mãos. Nossa, errei, prejudiquei muito mais só do que a minha vida. Tirei a vida de outra pessoa, alguém preso. Roubei alguma coisa de alguém. Justamente esse tempo que a gente tem para refletir, é importante chegar nas conclusões de atos ruins que a gente tomou e prejudicou outros. Mas agora ali, olha só, alguém que viveu isso no Salmo 51, verso 10. Davi, depois de ter caído em si, que tinha adulterado com Betseba, e ele foi o quê? Ele foi não só um adúltero, mas ele matou o esposo da Betseba. Urias foi colocado lá na frente do exército para morrer mesmo. E aí vem o profeta Natan, faz o Davi cair em si, e ele, orando a Deus, no meio do Salmo 51, verso 10, diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que que você tem para fazer depois que errou? A consciência de que eu preciso mudar e no meu presente, faça do seu presente algo melhor cada dia. A reparação começa com alguém que realmente muda de direção. O que que é arrependimento? É mudança de diversão, de direção. Eu estou fazendo, sabe quando eu estava indo numa estrada, eu vi que estava no caminho errado e eu faço o retorno? Alguém que estava em erro fez o retorno, só que é o seguinte, andei 50, 100 quilômetros até reconhecer que eu peguei a estrada errada. Vai demorar um pouco para depois voltar aqui para a estrada certa.
Verdade.
Voltar esses 50, 100 quilômetros que eu estava na direção errada, tem um peso? Tem. Só que as pessoas, quando me veem arrependido, as minhas atitudes são outras, meu tom de voz é outro. Eu reconheço que eu errei. Então, a pessoa presa, como é que ela começa a dar demonstrações claras? Ele não vive mais uma revolta. Ele sabe olhar para os olhos de quem ele prejudicou e diz, cara, eu não tenho o que fazer para voltar atrás. Mas eu estou aqui reconhecendo e vivendo cada dia do meu hoje diferente do quando eu vivi. Você aprendeu com o seu erro? Você teve a consciência de que Deus deu um recomeço? E aí, a coisa mais linda que existem nas promessas bíblicas. Olha só. Está aqui, ó. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Quer dizer, Jesus convida os cansados, aqueles que estão com peso, de culpa, tal, a encontrarem descanso nele. É interessante a gente ver como a restauração aparece assim, ó, a árvore que foi mudada na sua essência ali, a árvore boa produz bom fruto, a árvore má, mau fruto. Se eu continuo errando, continuo no pecado, isso mostra que eu não me arrependi. Agora, quando eu deixo o pecado, mudo de direção, vai se ver na minha vida bons frutos no meu presente. Você não reescreve o passado, você tem que admiti-lo. É como pegar o boi pelo chifre aqui, ó. Entendi o que eu fiz e agora estou reparando como. Eu tenho hoje para viver direito. Hoje eu estando bem, amanhã vai ficar melhor. E aí cada dia eu vou me restaurando na graça de Jesus.
A gente está quase acabando, mas a Josi, ela pergunta o seguinte, pastor. O fato de reconhecer a culpa é um bom sinal mediante a Deus? Será que esse seria o primeiro passo para eu me libertar dela?
Se, olha só, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nome dela mesmo, você falou aqui?
A Josiane.
Josiane, eu lembrando para falar especialmente para você e outros mais que possam ter a sua dúvida, mas olha só, Josiane, há uma condição, o reconhecimento, ó, se eu confessar, o que, que é alguém que confessa o pecado? Admite que precisa de algo que é, o que não pode fazer, preciso de reparação, mas eu não dou conta. Esse pecado, se confessado, ele é fiel e justo para perdoar, isso é garantia de Jesus. João está aqui escrevendo o que Jesus garante para nós. Ele é fiel e justo para nos perdoar e fazer uma coisa que nós não podemos fazer. Ele vai nos purificar das nossas injustiças. Então, o que vai me tornar puro, o que abre a chave ali, as portas para Deus atuar? Se eu não reconheço que estou doente, eu vou no médico? De jeito nenhum. Agora, alguém que realmente percebe, nossa, eu estou passando mal, isso aqui tá ruim pra caramba, eu preciso ir no médico. É o pecador. Quando ele vê assim, nossa, eu cheguei no fundo do poço mesmo. Deus, quem que eu sou? O que que eu fiz? No momento que você fala isso, confessa, se abre para Deus fazer a higiene mental, espiritual, reviver você, porque culpa, uma coisa louca, sabia? Hoje estudos existem que comprovam, por exemplo, que o câncer, que outras doenças autoimunes vêm dessas tristezas profundas. E tem gente que carrega a culpa por anos. Olha, é terrível. Você já pensou uma esposa chegar para o esposo e dizer assim, eu traí você. Ela não fala sobre isso, mas aquilo está comendo ela há 20 anos. Sim.
Deixa eu citar um caso.
A culpa, olha isso.
Já que o pastor está falando aí, é um caso que chegou aqui. Ó. Eu cometi um aborto quando tinha 16 anos. É, apliquei uma injeção. Estou com 54 e não consigo me perdoar. E hoje sou uma mulher convertida, batizada, e mesmo assim carrego essa culpa dentro de mim. Aí pede conselho, né,
do pastor? Ela precisa sair de dentro de você, amiga, ao confessar isso. Ah, mas pastor, eu já falei com Deus. Amiga, então fique agora, não com o que você pensa, mas creia que aqui no que Jesus falou. Se você confessou, você reconheceu esse crime praticado contra essa vida, ele é fiel e justo. Olha só, a única coisa que quebra o poder da sequência do pecado na nossa vida é a certeza do amor de Deus. Com amor e benignidade te atrair. É o jeito de Deus. Ele não está botando o dedo na sua cara. Você está fazendo isso movida por algo que Satanás continua tendo voz dentro de você para jogar na cara o que você fez lá há quase 40 anos atrás. Mais 2 anos vai fazer 40 anos desse aborto. Você já pensou? 40 anos faz o espírito abatido faz secar os ossos. Senhor Jesus, renova minha vida. Deixa esse peso com Ele. Ó, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Deixa sobre Ele esse peso. Ele morreu na cruz, inclusive por esse aborto que você cometeu.
E o pastor começou o programa hoje falando, né, do perdão de Deus, né? E ele não leva em consideração o tempo de ignorância. Ah, mas eu tinha consciência, mas não tinha conversão, né, que tem hoje o reconhecimento e a aceitação de Deus na vida, inclusive através do batismo.
Olha agora para ela uma passagem bíblica para você entender que não sou eu que estou falando. Hebreus 8:12, anota aí e lê depois algumas vezes. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amiga, ele te perdoou. Deus não quer que você viva presa ao que ele já perdoou. Tá certo?
Uau, essa parte aí do jamais me lembrarei.
É isso.
Pastor, eu me lembro que quando eu tinha 2019, eu tinha 21. E aí, eu me lembro que eu tava assim, com o coração apertadíssimo, me corroendo também. Porque eu pedia perdão pra Deus, mas eu não conseguia me perdoar. E na minha cabeça, era como se eu nunca tivesse de fato pedido perdão pra Deus. Era como se isso ainda estivesse
latente ali.
Muito,
batendo.
Pastor, muito. Coisa de anos atrás, assim, anos. E que em 2019 veio de uma maneira muito forte. E aí, eu tava, assim, com o coração dilacerado, pensando coisas horríveis sobre mim mesma. E aí, eu me lembro que eu fui num culto de domingo à noite, na igreja que eu congrego, né, que é do Jardim América. Que o pastor também. E aí a gente eu estava lá, nosso distrito, velho, é verdade. E aí o coral universitário do NASP, Engenheiro Coelho, foi cantar lá. E eles cantaram uma música que é No Mais Fundo Mar. E é a coisa mais linda a letra. Inclusive, você que é ouvinte da Rádio Novo Tempo, pode pedir que tenha aqui na rádio para você ouvir a música. No Mais Fundo Mar. E a letra falava tudo o que eu estava precisando ouvir naquele momento. E, pastor, me desmontou. Me desmontou. Eu lembro que eu chorava de um jeito, como se aquela culpa estivesse saindo conforme eu chorava.
São salmos modernos. Você sabe que a maioria dos salmos na Bíblia eram musicados.
Sim.
E a gente não tem mais essas melodias. Mas Davi, quem sabe, é a pessoa que a gente mais se identifica na Bíblia, porque ele rasgava o coração para Deus, né?
É verdade.
Ele fala assim, me purifica, me torna, me faz novo. Eu quero, Deus, sabe, conhece aqui o meu interior, o Senhor sabe de tudo que eu vivo, a palavra nem me chegou à boca, o Senhor já me conhece todo. Enfim, é lindo perceber que, olha Romanos 5:20, aonde o pecado abundou, ou seja, aonde o pecado se acumulou, superabundou a graça de Deus. Então hoje, olha só o combustível de Deus. Não é pecado, isso aí é a gente que fica se consumindo com o pecado. O que Deus dá é outra coisa. Para fazer a nossa vida andar, ele nos liberta do pecado e nos coloca a graça. A gente está como num atoleiro, sabe? Às vezes a gente vai aí em alguma estrada e tal, não sei se vocês já atolaram o carro. Quanto mais você vai acelerando, vai ali afundando e vai. Tem gente que fica exatamente assim com o quê? Com os pensamentos. Mas aí Deus te tira desse atoleiro e vamos que vamos. Perdão, muito bom. Sai da culpa.
Isso.
Amém. Culpa, sai de mim.
Pastor Nelson Milanelli, fechando aqui, fechando com sua música.
Fecharam com a música?
Ó.
Essa música é maravilhosa.
Pastor, vai voltar, né? Logo.
Com certeza.
Ô, gente, toda vez que eu venho, eu gosto mais e fico aqui.
Isso, a gente gosta.
Obrigada, pastor. Nos vemos amanhã.
Até amanhã.
Até, gente. Deus abençoe.
Esquece o que passou.
Novo Tempo Notícias.